בעזרת השם, אינשטיין דף פי וו, עמוד בית, נאות שמניה דף. וימוז אונטי, האופיניון דו רביו דה קונרסון, אוס סגוס. אשינט קונטינואה, אבי אגורה, מייז אגום ואז ורסוינס, דסט אינסטיינמנט דו רביו דה. תנא אידך מוטר ורסון רביו דה, אומר דו רביו דה, סומה אין לו בושת, סגו נאו תן, ופרמנטו די בושת, סירי פרי, ou agrede uma outra pessoa, ele não tem que pagar a taxa por ter envergonhado o outro. E assim também a viúva dizia que ele está isento de todas as outras leis monetárias que a Torá impõe sobre o povo judeu. O cego está isento. E qual que é o motivo desse ensinamento? A Marclara aprende isso no Pasuk, que diz: ושפטו העדה בין המכה ובין גואל אדם על המשפטים האלה. הוא פסוק ג'יץ, הוא מפסוע כי מתו מאותו פסוע סן קרר, כי הוא טריבונל וישוגה אינטרי אסתה פסוע היא וספרנג'יס דו פלסידו סגונדו אסיס משפטים סגונדו אסתס לייס. הפרימוס הכי כל שישנו במכה וגואל אדם ישנו במשפטים, וכל שישנו במכה וגואל אדם ישנו במשפטים. Assim como o cego está isento das leis do exílio, como vimos da anterior, ou seja, se ele mata uma outra pessoa sem querer, ele não precisa se exilar. Assim também ele está isento das leis, que diz o Pasuk. Daqui aprendeu a viúva que ele está isento não somente de se exilar, caso ele mata sem querer, mas também ele está isento de todas as outras leis monetárias da Torá. Taneidach. Uma outra braita que ensina mais o ensinamento da viúva com relação aos cegos. Rebuda o verso mais no boshet. O cego, ele não está incluso nesta taxa de pagar o boshet. Vechene a Rebuda poter mikol mitzvot amurot matorá. E Rebuda também isentava os cegos de todas as mitzvot, de todos os preceitos da Torá. O cego não tem a obrigação. Ah, Rav Sheisha ben David, e disse, então, Rav Sheisha, filho de David, mais tarde de Rebiuda, qual que é o raciocínio da opinião de Rebiuda, segundo esta versão? Ah, Markra, o Pasuk fala, velha a mitzvot, a chukim e a mishpatim. Estas são as mitzvot e as leis monetárias. O Pasuk compara as duas, kol sheishnom e mishpatim, sheishnom mitzvot e chukim, vechol sheishnom e mishpatim e mishpatim e chukim. Aprendemos aqui que aqueles que estão isentos das leis monetárias estão isentos também de todas as outras mitzvot. Então, afinal, a opinião de Rebbe Yehuda é que um cego não está incluso em todas as leis que a Torá obriga um judeu. Ama Rebbe Yosef, disse o Rebbe Yosef, o próprio Rebbe Yosef, a Gemara conta que ele era cego. Merei Shava Amina, numa primeira instância, eu disse. Man de amar halakha que Rebbe Yehuda de amar suma patur na mitzvot que abdina yom atam de rabanan. Se eu disse, fala o Rebbe Yosef, que se alguém me provar que a lei é como o Rebbe Yehuda, eu vou fazer uma grande festa. Por quê? Maitaima de lo mafkidna beka abdina mitzvot. Porque eu, segundo Rebbe Yehuda, estou isento de cumprir as mitzvot. E mesmo assim, eu as cumpro. Ou seja, a minha recompensa vai ser muito grande. Então, se alguém me falar que a lei fica como Rebbe Yehuda, eu vou ficar muito feliz. Verrasta, porém, deshmait lehar Rebbe Hanina de amar Rebbe Hanina gadol amutzvot v'oseh v'mishu no amutzvot v'oseh. Porém, depois, eu aprendi o que disse Rebbe Hanina. O Rebbe Hanina nos ensinou que uma pessoa que é ordenado por Deus de fazer uma mitzvah, e ele realmente cumpre a mitzvah, este é um ato maior do que aquele que cumpre sem ser ordenado. Uma vez que Rebbe Hanina ensinou isso, mande amar-lhe ele que Rebbe Yehuda vina na tua banana. Então, se eu encontrar alguém que vai me dizer que a lei não é como Rebbe Yehuda e que eu sim tenho a obrigação de fazer as mitzvot, aí que eu vou fazer uma grande festa, mas então me deixe-me ficar de na itli gretfei, porque daí então eu estou obrigado, eu cumpro algo que eu fui ordenado, logo minha recompensa é maior. Uma nova Mishnah. Ze Chomer Be'adam Mibeshor. Existe então uma lei com relação a uma pessoa que prejudica a outra, que é mais severa do que um animal que prejudica uma outra pessoa. Por quê? Porque uma pessoa que prejudica a outra, aprendemos que ele tem que pagar 5 taxas. O prejuízo que ele causou e a vergonha e a dor que ele fez, etc. O Meshalem Dvei Vladot. E assim também, caso ele prejudica uma mulher grávida e a grande mulher grávida ela acaba perdendo o feto que iria nascer, ele tem que pagar para ela por isso. Porém, chora um animal, como por exemplo um boi, que prejudica e agrede uma pessoa, ele não é Meshalem Eranes, é que ele tem que pagar o prejuízo que ele causou, mas as outras 4 taxas ele não vai ter que pagar. O Patur Midmei Vladot. E assim também, ele não tem que pagar caso ele causa que a mulher aborte. Continua a Mishnah. Hamaketa vive timo velo, sabem Haburá. Uma pessoa que agrede seu pai ou sua mãe, geralmente ele merece pena de morte. Porém, se ele não causou uma ferida que tira sangue, então a lei é. E o mesmo também se aplica a uma pessoa que faz isso no Yom Kippurim. Ele vai ter que pagar para o pai os 5 pagamentos. Uma pessoa que agrede um escravo judeu vai ter que pagar todos os pagamentos, todas as 5 taxas. Porém, se é um escravo que lhe pertence, ele não vai ter que pagar o prejuízo do desemprego. Ou seja, aquela taxa que ele não vai poder trabalhar durante o tempo que ele vai ficar de cama, já que o prejuízo é dele mesmo, ele que é o patrão do escravo. Nesse caso, ele não vai ter que pagar. Mas os outros 4 pagamentos, ele vai ter que pagar. Hachovel be'evet kenani shel acherim chayav bekulan. Se ele agrede um escravo não judeu que pertence a outras pessoas, a primeira opinião diz que ele vai pagar os 5 pagamentos, as 5 taxas. Rebudomer en leavadim boshet. Já o Rebudo discute e diz que não, que escravos não estão inclusos na taxa de boshet da vergonha que ele passou na redação. Continua a Mishnah com relação a essas leis. Hereshot evekatan. Os loucos que têm problemas mentais, ou surdos mudos, ou crianças menores de idade, porque Tanará, eles causam muito prejuízo. Por quê? Hachover Baem Hayav, uma pessoa que agrede a essas pessoas, tem que pagar. Vehem Shechavru Be'acherim Pturim. Porém, se eles prejudicam uma outra pessoa, eles não têm que pagar. A Torá não obriga eles a pagar o prejuízo que eles causam. Se alguém agredir, eles vão ter que pagar, mas eles que agredem não vão ter que pagar. Ha'eved Ve'aisha. Uma lei parecida é dita com relação a um escravo ou com relação a uma mulher casada. Também, a Rovel Bahem Hayav, se uma pessoa agrede a esses dois, ele tem que pagar o prejuízo que ele causou. Vehem Shechavru Be'acherim Pturim. Porém, se estes agredem outras pessoas, eles estão isentos, porque eles não têm nenhum dinheiro que pertence a eles. Todo o dinheiro da mulher pertence, na verdade, ao marido, já que ela que prejudicou, o marido não tem que pagar e ela não tem dinheiro. E assim também o escravo. Porém, eles podem vir a pagar no futuro. Como, por exemplo, se a mulher se divorcia e daí ela já tem um dinheiro que pertence a ela própria e não ao marido, aí ela vai ter que pagar a dívida que ela prejudicou uma pessoa no passado. E assim também, se o escravo se libertou do seu patrão e agora ele já tem dinheiro que lhe pertence, também vai ter que pagar. Hamaké avive imo ve'asava em chaburá. Porém, aquele que agrede o seu pai ou sua mãe e sim feriu eles de maneira que tira sangue, ve'achovev chaburó ve'shabat, ou uma pessoa que agrede o seu companheiro e tira sangue no Shabat ou Yom Kippur, patur bikurah. Neste caso, ele não vai ter que pagar nenhum dos 5 pagamentos. Me preencheu o lindom benafshó. Porque já que num caso desse a pessoa vai ser punida através da pena de morte, existe uma lei que a gente vai elaborar mais pra frente, que uma pessoa que recebe um castigo maior com a pena de morte, ele está isento do castigo menor, que é o pagamento. והחובר בבית כנעני שלו פטור מכולן. Já a pessoa que agrede o seu próprio escravo não judeu, neste caso, ele não tem que pagar nenhum dos cinco panim. Vimos várias leis na nossa Mishnah, vamos tratar de cada uma separadamente. Vai Minei Reb Eliezer Menav. Em primeiro lugar, levanta o Reb Eliezer e questionou ao Rav a seguinte pergunta: A Chovel Bavat Ktana Shel Acherim. Uma pessoa que agrede uma menina menor de idade, filha de um outro homem. Chabalá Lemi. Agora ele vai ter que pagar o prejuízo que ele causou. Para quem ele vai pagar? Para a menina ou para o pai da menina? Minha menina, que vai de Akhne Rahmanash Vachneurim Laav. Chabalá Lemina Bediavuave. Por um lado, podemos dizer, assim como os lucros da menina vão para o pai, e assim também, se a menina casa com um homem, o dinheiro do Kiddushin que o homem dá na hora de casar com uma menina, o dinheiro vai para o pai. Então, assim também, o pagamento pelo prejuízo que ele causou para ela vai para o pai. Maitaima de Afkhami Kaspa. Odirma, ou por outro lado, Shvach Neorimo de Akhne Rachmanade Baile Meisarmon Keshchin Matsimasa. Ou talvez podemos dizer que todo o motivo que a Torá falou, que se essa menina vai se casar com um homem, o dinheiro do Kiddushin, o dinheiro do noivado vai ir para o pai, é justamente para evitar que o pai case ela com um homem repugnante, uma pessoa doente. Então, por isso, a Torá vem e diz, olha, o dinheiro vai ir para o pai, de maneira que o pai vai ficar satisfeito com isso e vai achar um bom marido para ela. Aval, Chabalá, Keivan, Dibai, Mithavir, Alô, Matzichavir, Alô, Kani, Chabalá. Porém, isso não tem nada a ver com o prejuízo que o outro causou para ela. Nesse caso, o dinheiro vai para a menina. Ou seja, a Guna questiona, será que assim como o dinheiro do Kiddushin, do noivado da menina, vai para o pai, assim também o pagamento do prejuízo vai para o pai? Ou será que não? Com relação ao casamento, o dinheiro do casamento, isso vai para o pai, para que o pai não pegue um ruim marido para ela. Porém, o dano que uma outra pessoa causou para a menina vai para a própria menina. Amar Lei respondeu o Rav, Lo zachtator aliav, ela shvach neorim irvad. Realmente, somente o dinheiro do Kiddushin que vai para o pai, já o pagamento dos danos que o homem causou para essa menina vai para a própria menina. Eitvei, sobre isso questiona a Gemara. Vimos na nossa Mishnah que a pessoa que agrede o seu escravo judeu tem que pagar todos os pagamentos, exceto o pagamento pelo trabalho que ele vai perder no tempo que ele vai ficar de cama, porque esse é o prejuízo que ele mesmo tem, porque ele que é o patrão do escravo. Ou seja, também neste caso, o Shevet, as semanas que a menina vai ficar de cama e não vai trabalhar, esse dinheiro tem que ir para o pai da menina. Assim como no caso do escravo, esse dinheiro vai para o dono do escravo. Amarabai moderav be Shevet de Masea dea atzodagru de avua. Fala o Abai, realmente, o que o Rav disse que deve se pagar para a própria menina se trata sobre o prejuízo que ele causou para ela. Mas, realmente, o prejuízo do desemprego, das semanas que ela não vai poder trabalhar, que ela vai estar de cama, isso realmente vai para o pai. Assim como todo o salário dela, enquanto a menina é menor de idade, vai para o pai, assim também, o pagamento pelo tempo que ela não vai trabalhar, vai ir para o pai. Eitvei, sobre isso, questiona a Gemara novamente. A Chovel Bebno Gadol. Diz a Braita. Uma pessoa que agrede o seu próprio filho, que já é maior de idade, e tenlo miad, ele tem que imediatamente pagar as cinco taxas. Bebno katan, se ele agrede seu filho menor de idade, isso não foi feito por educação, para educar a criança, e a selos brá, também ele vai ter que pagar as cinco taxas, porém não dá o dinheiro na mão da criança, porque ela não sabe guardar o dinheiro, ele vai fazer disso um tesouro, para guardar o dinheiro para o futuro. A gente vai ver exatamente como é que a gente faz isso na continuação. A Chovel Bevitoktana Patur. Mas se ele agrede a sua filha menor de idade, nesse caso ele está isento de pagar. Vloder acherim shavluba, chavim liter neavia. Não somente isso, também outras pessoas que agredem sua filha pequena têm que pagar para o pai da menina. A gente vê que o dinheiro vai para o pai e não para a própria filha, não como fixou o Rav. Essa braita está tratando sobre o Shevet, sobre o pagamento do tempo que a mãe vai poder trabalhar. Isso todos concordaram, mesmo o Rav, que isso, esse dinheiro vai para o pai. Então, vamos recapitular. Vimos uma braita. A braita falou o seguinte: aquele que agrede o seu filho maior de idade tem que pagar imediatamente as 5 taxas. Aquele que agrede o seu filho menor de idade, isso não foi feito para educar o filho, ele também vai ter que pagar, simplesmente ele vai guardar isso como um tesouro. E aquele que agrede a sua filha não tem que pagar. Pergunta sobre isso a Gmará, o Bivnou Gadol e Tenomiad, como é que você diz que aquele que agrede o seu filho maior de idade deve pagar imediatamente? Urminu, olha só o que aprendemos. Achovel bebanav ubrotav shel acherim. Aquele que agrede filhos ou filhas de outras pessoas. Gdolim etenamiat. Se eles são menores de idade, ele paga para eles. Ktanim etenam zgulai. Se eles são menores de idade, ele vai guardar o pagamento para o futuro. Bebanav ubrotav shelo patur. Mas se ele agrede os seus próprios filhos e filhas, ele está isento. E você disse que seus filhos e suas filhas maiores de idade, e os menores também, devem se pagar. Amrei, responderam então no Betamid, acho que a explicação é a seguinte: Kan, Kshestonchim al Shulchanó, Kan, Kshestonchim al Shulchanó. Realmente, um filho geralmente, quando é maior de idade, o pai deve pagar. Porém, se o filho que é maior de idade é sustentado pelo pai, neste caso, é como se fosse que ele pertence ao pai, e o pai não tem que pagar as 5 taxas. Sobre isso, ou seja, a primeira braita que vimos acima, você explicou, se trata que o pai não sustenta os filhos, e por isso o pagamento vai para o filho. E aqui, em uma ceifa, a chovel bevito ktana, como é que você diz, pergunta a Gmará, que a primeira braita que a gente viu acima se trata de crianças que não são sustentadas pelo pai? A braita disse, no fim, que se ele agrede sua filha menor de idade, ele não precisa pagar, e também outras pessoas que agredem ela vão ter que pagar para o pai. Se a gente está tratando de uma menina que não é sustentada para o pai, então a lei deveria ser que uma outra pessoa que agrede ela deve pagar para ela mesma. Essa menina precisa ter o que comer. Se ela não é sustentada pelo pai, é lógico que o pagamento por ela ter sido agredida vai para ela mesma, para ela poder se sustentar. Mesmo segundo as opiniões que dizem que um patrão pode falar para o escravo: olha, você tem a obrigação de trabalhar para mim e eu não tenho a obrigação de te sustentar. Isso só é válido com relação a um escravo não judeu. E ele pode falar: olha, você trabalha comigo no dia e durante a noite você vai trabalhar para o seu sustento e eu não vou te dar comida. Porém, mesmo um escravo judeu, o patrão não pode falar: eu não vou te dar comida. Não, ele tem a obrigação de sustentar o escravo, uma vez que o escravo trabalha para ele, ele tem a obrigação de sustentar o escravo. E óbvio também com relação à filha dele, se, já que o sustento, já que o salário, que ela lucra, os lucros da menina, a lei diz que vão para o pai tem a obrigação de sustentar a menina por este trabalho que ela dá para o pai. Logo, se a gente está tratando sobre uma menina que não é sustentada pelo pai, é lógico que este lucro deve ser entregue na mão da menina. Então, se você explicou a primeira braita, num caso que as crianças não são sustentadas pelo pai, então por que uma pessoa que agrede uma menina dessa dá o dinheiro para o pai? Isso vai dar uma resposta interessante. Realmente, o pagamento pela agressão da menina vai ser dado para ela poder se sustentar. Porém, isso somente no valor do sustento dela. Quanto dinheiro ela precisa para sustentar? X. Então, este valor vai ser dado na mão dela para ela poder se sustentar. Já se o valor do prejuízo, da agressão, é maior do que este sustento, esse restante vai ser entregue para... Tudo bem. Então, a gente questionou uma contradição entre duas braitot e respondemos que a primeira braita se trata de crianças que não são sustentadas pelo pai, e a segunda braita se trata de crianças que são sustentadas pelo pai, mesmo que são maiores de idade. Questiona novamente sobre isso a Gemará. Mai o que interia batraita mesmo rimal shulchanou. Então, a gente explicou que a segunda braita se trata de filhos que são sustentados pelo pai, bidolim tenem yat, ktanim aserem zgula, amai, leavim bai lemetri. Porque falou a segunda braita que se uma pessoa agrede crianças, filhos de um outro homem, ele tem que dar para o próprio filho o pagamento. Se ele está tratando de um filho que é sustentado pelo pai, o pagamento deveria ser dado para o pai. Amrei, responderam então no Bet Midrash, Kike Kapit, Bemidi de Kachaser, Bemidi de Atame Arma, Lo Kapit. O pai de uma criança, mesmo que ele sustenta o filho, e ele poderia cobrar esse dinheiro, já que o filho lucrou esse dinheiro sem ter se esforçado, e o pai e o filho não tiveram que investir nada, simplesmente ele foi agredido e agora ele recebe o dinheiro, já que eles não tiveram nem de investir nada nessa história, sobre isso o pai abre mão para o filho e deixa esse dinheiro ficar para o filho. Fala Gemara, isso não é correto. Nós vemos que a lei diz que se o filho encontra alguma coisa na rua e tem um certo lucro com isso, isso pertence ao pai, mesmo que ele não teve que investir nada. Amrei responderam então, um pai fala o seguinte: se você tem um lucro mesmo sem investir, isso deve pertencer a mim, uma vez que o pai sustenta. Porém, se trata de algo que não se pôs nenhum investimento e também o filho sofreu para conseguir isso, porque o filho foi agredido, já que ele sofreu, e se trata que o pai não investiu nada, por isso, este dinheiro, o pai abre mão para os seus filhos. Por isso, falou a segunda braita, que se uma pessoa agrede crianças, mesmo que elas são sustentadas pelo pai, já que o pai não teve que investir nada para receber o dinheiro, e também o filho sofreu, o pai abre mão e diz que esse dinheiro tem que ser pagado para o próprio filho. Questiona Gemara, vea Hatam. Porém, encontramos na primeira braita, que existe um certo pagamento que o pai não tem que vestir e que a criança teve sofrimento, mesmo assim isso vai para o pai. De Katani, que vimos na primeira braita, que uma menina menor de idade, outras pessoas que agredem ela, o dinheiro vai para o pai, mesmo que o pai não vestiu nada e também a menina sofreu. Explica agora novamente. Hatam de Gabra Kapdanahu. A gente já explicou que existe uma diferença entre as duas braitas. A primeira braita se trata de um homem mais mesquinho. Por quê? Porque a gente falou que ele não sustenta os seus filhos. Uma pessoa que não sustenta os seus próprios filhos deve ser uma pessoa bem mesquinha. Sendo assim, por isso, ele não abre mão nem mesmo desse pagamento, que ele não teve que investir e que a menina sofreu, mesmo assim ele quer esse dinheiro para ele. E por isso, realmente, naquele caso, o pai que não abriu mão, e por isso o dinheiro vai para o pai. Aqui a gente está tratando de uma pessoa menos mesquinha. E a prova é que ele sustenta os seus filhos. Por isso, nesse caso, já que ele não teve nenhum investimento e o criança sofreu, por isso ele abre mão e o dinheiro vai para o próprio filho. De qualquer maneira, a gente viu que nos casos que a gente tem que pagar o prejuízo, o dano, a vergonha, a dor que passou uma criança menor de idade, a gente não dá o dinheiro na mão da criança, porque ele não sabe cuidar do dinheiro. A gente guarda isso como um tesouro para o futuro. O que quer dizer um tesouro? Mais gula. Rav Chisda Amar, explica o Rav Chisda, Sefer Torah. Com esse dinheiro a gente compra um Sefer Torah, que é algo que tem um valor notável, e a criança vai poder estudar nisso, de maneira que a criança vai ter proveito, e quando ele crescer, ele vai ter algo de valor. Rabba Baravuna Amar. Já o Rabba Baravuna explica, Dikla, se trata que a gente compra uma árvore que dá frutos, como uma tamareira, de Achil Menei Tamri, que ele vai poder comer os frutos enquanto ele é criança, e quando ele for maior de idade, ele vai receber a própria árvore. Vechel Amar Reish Lakish. E agora, diz o Reish Lakish, como voltando para o primeiro ensinamento, Agmará questionou uma pessoa que ganha de uma filha pequena de uma outra pessoa. Será que o pagamento do prejuízo, o pagamento do Shevet, vimos que o tempo que ela não vai deixar de trabalhar, esse dinheiro vai para o pai, mas o pagamento do próprio prejuízo, vimos que isso vai para a própria menina, assim também diz o Reish Lakish. Somente o dinheiro do Kiddushim para o pai, novamente diz o Reish Lakish, que o pagamento do prejuízo vai para a própria menina. Rebbe Yochanan Amar, afilu ptzia. Aí veio o Rebbe Yochanan e disse, até mesmo uma ferida, também isso vai para o pai. Ptzia, fegadata. Pergunta a Agmará, como é que pode ser uma ferida? A Agmará entende que se trata de uma ferida que não é aparente, uma ferida que a própria menina sofre disso. Será que o dinheiro por este dano vai para o pai? A filha do Eliezer, o caminho vai à lei, ela acaba lá, de Avra Mikaspa. O próprio Eliezer, que levantou a questão, se o dinheiro vai para o pai ou para a menina, se trata que ele danificou o corpo da menina. E agora, a menina que pertence ao pai enquanto ela é menor de idade, vale menos. E por isso que ele disse que o dinheiro talvez poderia ir para o pai. Aval ptziar de lo avra tamikaspa, lo kamibale. Porém, uma pequena ferida que somente a menina sofre disso, isso não vai para o pai, lógico que isso deve para a menina. Amar biozer rebchanina, explica rebchanina, rebchanina, shepatz abefanea avra tamikaspa. Não, se trata que ele feriu ela na cara e mudou a aparência dela, e agora é o valor dela vale menos. Sobre isso, diz o Rabbi Yochanan que isso vai para o pai. A gente fica aqui por hoje, com tu, até o próximo vídeo.